Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. Eu sei que a gente tem muita gente aí que nos assiste desde Portugal, outros países, Amazonas. E quem está hoje pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal, dá um likezinho e vamos mergulhar. Até já. Nosso convidado dessa noite, eu descobri que não é só mergulho na vida dele. Ele vai contar para nós o que mais ele faz. Seja bem-vindo, Sérgio.
Vera, boa noite. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todo mundo.
Boa noite, Sérgio. Muito obrigada por participar conosco dessa live. Abrir teu coração de aventura, de porte, de explorações. Quer dizer, é disso que nós vamos falar hoje, né?
É isso aí. Vamos falar um pouquinho de mergulho, a coisa que a gente mais gosta de falar.
Isso. Pois é, Sérgio. Antes de falar, me fala. Eu sei que agora você não está no Brasil. Você trabalha com economia...
Sim, eu trabalho no mercado financeiro desde minha vida toda, desde que eu comecei a trabalhar. E, enfim, hoje eu estou, agora eu estou nos Estados Unidos, a gente tem operação no Brasil, nos Estados Unidos, e eu fico me dividindo entre lá e cá, agora eu estou cá, não estou lá.
Bom, mas fora tuas idas e vindas, tu tem que conciliar com os esportes que você faz. Como é que é? Eu sei que hoje eu descobri que teu negócio não é só mergulho, é muito mais além disso.
Meu negócio é água. É água, lógico, o mergulho é a grande paixão da minha vida, em diversas maneiras, acabou formando a minha vida, inclusive meu modo de vida, enfim, as minhas preferências, a forma como eu fui direcionando as minhas escolhas. Mas eu gosto de estar perto da água. Não dá para olhar aqui, mas eu estou falando com você aqui olhando o mar. Eu gosto de estar perto da água, e seja mergulhando, seja surfando, seja fazendo kitesurf, seja, enfim, brincando com as meninas na água, o importante é estar na água.
Você falou de brincando com as meninas, você é pai de família também, né?
Eu tenho duas meninas e tenho uma esposa que também é uma grande mergulhadora, então a família toda está dentro da água. A mais velha já é mergulhadora, a mais nova será mergulhadora em breve. Enfim, é uma família que gosta de estar perto da água.
E vocês, então, estão sempre explorando. Nessa foto, por exemplo, isso é um naufrágio?
Isso é um naufrágio em Recife. Eu não lembro exatamente qual naufrágio é, mas a gente gosta muito de Recife. Recife, para quem não conhece, talvez seja uma das melhores localidades no Brasil para mergulho. Enfim, combina ali uma água muito clara com um conjunto enorme de naufrágios artificiais e naturais, com muita vida marinha, um lugar espetacular. E a gente gosta muito de ir para lá. A Suzane tem família lá, então a gente sempre tenta casar uma visita para a família dela com alguns mergulhos. É um lugar que a gente adora. Aí é um dos naufrágios, não lembro exatamente onde essa foto foi tirada, mas é um dos naufrágios de Recife.
Bom, mas vocês não mergulham apenas no mar, né? Que, na verdade, a gente se conheceu com mergulhos em caverna. Eu não sou exploradora de caverna, mas você não é mergulhador de caverna, você é explorador de caverna. Como é que é essa história?
Eu acho que todo mergulhador de caverna é um pouco explorador, né? Acho que tem essa ambição de querer conhecer um pouco mais daquele ambiente maravilhoso. E a caverna é um mergulho diferente do mar, é um mergulho com características, enfim, completamente diferentes, mas também apaixonante, né? Eu tenho a sorte de estar no mergulho em caverna já há muitos anos e ter mergulhado em cavernas aí em muitos países diferentes e, enfim, ter participado de alguns projetos de exploração muito bacanas, ter conhecido gente muito interessante nesse processo. Então, eu acho um privilégio poder ser parte dessa atividade, poder conhecer tanta gente, enfim, tão, tão boa no que faz, tão empenhada no que faz. Eu acho que a gente tem grandes mergulhadores no Brasil, fora do Brasil. Acho que tem muita coisa legal acontecendo aí. Essa foto, por exemplo, que está aparecendo agora, é uma foto que eu tirei com a Suzane. e eu tenho uma foto igual a essa, sem a Suzane, de 1998, e essa foto foi tirada em 2018, ou 17, 18, não tenho certeza. Então tem uma diferença aí de 20 anos nessa mesma caverna lá no Mato Grosso. E nessa foto eu tenho a sorte de estar com a Suzane do meu lado, a Suzane que também é uma grande mergulhadora em caverna, que me acompanha aí em todos os... Que me acompanha não, na verdade que me ajuda a organizar tudo que a gente faz aqui no Brasil.
Com certeza, até aí a Suzane, ó, junto, até por falar, nós fomos mergulhar com vocês em cavernas que vocês organizaram muito bem, com a operadora GUE. Fala para nós, como é que é a GUE? Porque eu passei a conhecê-la com vocês.
É, a GUE é uma ONG, né, uma ONG que foi criada em 1998, então tem agora 24 anos, né, completou 20 anos logo no pré-pandemia, e tem três grandes pilares, né? Um pilar que é o pilar da educação, ou seja, o treinamento de mergulhadores, né, para diversos níveis de atividade. Um outro pilar que é a conservação, então a gente está muito engajado em programas de conservação ambiental, a gente tem aí o projeto Baseline, que acontece em diversos lugares do mundo, depois eu posso contar um pouquinho sobre ele. E um terceiro pilar, que é o pilar da exploração, né, que é explorar o ambiente subaquático nas suas mais diversas configurações, seja em caverna, seja em mar, enfim, em todos os ambientes possíveis, né? Porque só explorando a gente vai conseguir trazer informação que vai ser necessária para a conservação daquele ambiente, né? Como já dizia Jacques Cousteau, a gente só protege o que a gente ama, né? E a gente só ama o que a gente conhece.
Como é que, voltando um pouquinho atrás, você já é mergulhador, é muito mais de 30 anos, vamos dizer assim. Né?
Você... Não entrega a minha idade assim.
Não, mas aí, ó, tua filha não tem 11 anos e já é mergulhadora? Né? Então, você quando começou, mergulhando no mar. Como é que surgiu essa paixão pelas cavernas?
Então, eu comecei mergulhando no mar, eu comecei mergulhando em 1986. Enfim, enchi a paciência dos meus pais, que eu queria fazer um curso de mergulho, e tanto fiz que uma hora acabei ganhando o curso de mergulho. Eu era, enfim, apaixonado pela ideia. E de lá para cá não parei mais. E na década de 90, a gente começou a ouvir falar do que depois se convencionou chamar de mergulho técnico, né? Que era o uso de misturas respiratórias diferentes do ar, que era o mergulho mais profundo, que era o mergulho em caverna, que já acontecia enfim, em diversos lugares do mundo, especialmente na Flórida, com bastante intensidade. A gente começou a ouvir falar disso na década de 90. E aí, quando eu comecei a ouvir falar desse negócio todo, eu me apaixonei pela ideia. Eu falei, eu quero fazer isso também, eu quero aprender isso tudo. Né? E a gente foi aprendendo, enfim, muitas vezes pela prática, pela tentativa e erro, pelo que funcionava, o que não funcionava, e as cavernas acabaram acontecendo como uma decorrência natural dessa exposição ao que a gente começou a chamar de mergulho técnico. Então, de lá para cá, estamos falando aí de, sei lá, 20 e poucos anos, talvez, né, 25 anos, a gente, enfim, não parou mais, né? A gente como grupo, né, seja no Brasil no exterior. Em 2001 eu tive a sorte de conhecer a GUE e enfim, entender um pouquinho mais da filosofia GUE, né, do que a gente chama hoje de sistema GUE, e aquilo tudo fez muito sentido para mim. A gente não comentou, mas, assim, a minha formação é uma formação de exatas, eu sou, enfim, matemático, né? Então as coisas têm que fazer sentido, né? Quando eu sempre tento fazer com que as coisas façam sentido, e tudo que eu aprendi com a GUE fez muito sentido. E em 2004, né, embora eu tenha conhecido a GUE em 2001, em 2004 eu fiz o meu primeiro curso, e de lá para cá eu comecei a participar de forma bastante atuante em diversos projetos em diversos lugares do mundo. Eu tive a sorte de estar com muita gente muito legal, em lugares muito legais. Então, isso tudo ajudou a aumentar a curiosidade pelas cavernas, a ganhar experiência né, no mergulho em caverna e começar a ser mais atuante, inclusive na organização, né, de projetos maiores, né, usando um pouquinho da tecnologia que a gente usa fora do Brasil, aqui no Brasil também, ou lá, ou aí no Brasil.
A GUE, ela é americana.
Ela é americana, né, a sede da GUE é na Flórida, mas a GUE é Global Underwater Explorers, né, então a gente se intitula como um grupo global. Então, nós temos mergulhadores muito atuantes nos Estados Unidos, mas na Europa, na Ásia, enfim, na Oceania. A gente tem um grupo muito diverso de mergulhadores muito atuantes, projetos acontecendo em diversos lugares simultaneamente. Então, tem gente trabalhando aí no mundo todo.
Eu sei que você é instrutor também da GUE. Um dos seus trabalhos é instrução de mergulho, né?
É, eu sou instrutor da GUE, enfim, foi um negócio que eu decidi fazer por paixão, acho que por meio que pelo desejo de dividir um pouco tudo isso de tão bacana que eu aprendi ao longo dos anos. Eu sou instrutor de mergulho desde 1998, mas nunca foi a minha atividade primária. Então, sempre foi um negócio que eu fui fazendo de acordo com o meu tempo livre. E com a GUE, depois que me tornei instrutor da GUE, eu acabei assumindo a responsabilidade de dar pelo menos um número mínimo de cursos por ano, de fomentar a criação de uma comunidade no Brasil, de trazer gente para conhecer o nosso sistema, conhecer o que a gente está fazendo, e também para criar uma comunidade que possa trabalhar nos nossos projetos, né? A gente tem coisa muito bacana acontecendo no Brasil, em diversas áreas, e inclusive no projeto Baseline, que eu comentei agora há pouco, tem um grupo hoje super atuante, trocando mensagens aí todo dia nas redes sociais sobre um projeto de documentação. Então, a gente, no fundo, começou a aparecer uma comunidade muito integrada, muito atuante, e acho que foi isso que eu me propus a fazer.
Oh, já falou, o Felipe Maier aí já falou que você é um excelente instrutor.
O Felipe é um grande amigo, então não pode, a opinião dele tem que ser descontada.
Nem da Suzane, né? Os dois não contam. Mas o que eu soube, que você, que até a semana está aí, ó, a GUE, as crianças, as meninas junto, que legal, bacana essa foto. Bom, eu sei que você, como explorador, você tem ajudado até o pessoal da USP, né, da universidade, arqueólogo. Semana que vem a gente vai ter um arqueólogo aqui conosco, ensinando-nos a mergulhar. Porque aqui nós temos, claro, até eu entrevistei umas semanas atrás um outro arqueólogo, né, submarino. Temos poucos arqueólogos a sub aqui no Brasil.
Sim, temos poucos, porque no fundo você combina duas técnicas, né, muito específicas, né? A arqueologia tem todo uma ciência, né? Enfim, tem toda uma técnica, e fazer isso embaixo d'água envolve um outro conhecimento, né? Então são poucas pessoas que conhecem, que combinam esses dois conhecimentos. O meu contato com a USP, na verdade, é por conta do meu trabalho de pesquisa, né? Meu trabalho acadêmico, eu sou pesquisador associado a um laboratório da USP, Laboratório de Fisiologia Teórica e Energética lá da USP, e, enfim, a gente tem o prazer de trabalhar com uma turma hiper competente, hiper inteligente, enfim, um negócio que me dá muito prazer fazer pesquisa com eles. Aí está uma das fotos dos nossos experimentos, mas é por conta desse trabalho. Quando a gente começou a encontrar pontos de interesse arqueológico, né, foi natural que buscasse os colegas do laboratório, né, ao lado ali do pessoal da arqueologia, da biologia evolutiva. Então, o pessoal que enfim, é muito atuante em pesquisa arqueológica e que naturalmente se interessa por essas coisas. E alguns desses colegas acabaram se interessando também pelo mergulho, já eram mergulhadores, acabaram se interessando também pelo mergulho num ambiente mais técnico, né? E vem treinando, vem se desenvolvendo para poder praticar a ciência deles, a arqueologia, num ambiente tão diferente, né? Que é o ambiente subaquático.
É, porque explorar fora é muito mais fácil, né?
É diferente, né?
É diferente, ainda mais todo sedimento, daqui a pouco você fica sem visibilidade e tudo isso, né? Nossa, linda essa caverna. Olha
essa é uma caverna na península de Yucatán. Essa caverna chama Tak Biha, é parte do sistema dos Zorros, que é parte de um sistema ainda maior. E nessa foto a gente estava fazendo aí uma travessia entre dois cenotes, duas cavernas. Essa é a Suzane, nos textos da caverna. Essa caverna é muito, muito bonita.
Incrível. E o fantástico é que vocês sempre viajam juntos para fazer os mergulhos e levam a família junto, as crianças vão junto, né?
Sempre, sempre, sempre. Elas adoram, elas se divertem, elas cresceram enfim, ou no mar. Elas passaram boa parte da vida entre barco de mergulho e algum buraco no meio da selva, algum buraco alagado no meio da selva. Essa é a vida delas. E elas adoram, graças a Deus.
Que incrível, isso que é bárbaro. Você está formando duas grandes aventureiras, né? Que já começam desde pequeno na exploração.
Eu espero, no fundo, que a gente espera, né? Acho que eu, e acho que eu posso falar pela Suzane também, é desenvolver o gosto nelas pela ciência, né? O gosto a curiosidade científica, o interesse pelo aprendizado, né? A gente está passando por momentos onde a ciência anda tão questionada, né? Acho que a minha missão como pai e pesquisador, enfim, acadêmico, é tentar despertar essa curiosidade científica nelas.
Não, incrível você falar nisso, porque é um dos pontos que a gente aqui nas lives tenta buscar mais, é mostrar a ciência, o quanto que ela é importante para as pessoas do dia a dia, em tudo, e tão desprezada em vários locais, né? Então, precisa mais estímulo, e é por aí mesmo que vocês estão fazendo, começando com as crianças.
Eu acho que é mostrar que ciência é um negócio muito legal, né? Muito divertido, que dá para fazer da ciência um negócio muito bacana. E não acho que muitas vezes a ciência é ensinada de uma maneira chata, né, para as crianças, de uma maneira que... Da mesma forma que a matemática, né? A matemática pode ser tão interessante, mas muitas vezes ela é ensinada de uma forma a fazer com que a criança odeie aquilo, né? Então, acho que o nosso trabalho é meio que desconstruir esse ódio e construir o prazer na coisa, seja na matemática, seja na ciência, mostrar quanto tudo isso é útil, né? Quanto é importante entender o mundo que a gente vive.
É. Fora os esportes aquáticos, você também luta, não é?
Eu luto. Eu comecei a praticar taekwondo quando eu era menino, sei lá, pré-adolescente. Até hoje eu pratico menos porque o quadril já não é mais o mesmo, né? Então já não consigo praticar com a intensidade que eu praticava antes, mas ainda gosto muito. De novo, tenho a sorte das minhas filhas gostarem muito do taekwondo e praticarem. A minha filha mais velha já é faixa azul ponta vermelha, quer dizer, é super graduada. A mais nova já é faixa amarela ponta verde. Então, e as duas têm muito talento, muito mais talento do que eu tive.
Porque elas têm quem incentive, tanto você quanto a Suzane, né? É. Vocês são os grandes. Aí é a Sofia?
Aí é a Sofia. Aí é a Sofia, alguns anos atrás, no exame de faixa.
Olha que bárbaro! Incrível isso! Sérgio, tudo você trabalha, leva as filhas, tudo. Uma coisa que é até bom orientar os pais que existem também assistindo nossas lives, como é que eles fazem para as viagens, o risco dos esportes?
Olha, esse é um negócio interessantíssimo. Quando a minha filha mais velha tinha 6 meses, eu fui convidado para fazer um curso no México, um curso de um equipamento que eu queria muito aprender isso em 2010, queria muito aprender a usar aquele equipamento. E a gente ficou super preocupado, né? Falei, nossa, vamos viajar com uma criança para o México, para a Península de Yucatán, ela com 6 meses. E a gente ligou para o pediatra dela, né? Que é um cara hiper sensato, um cara que a gente adora, e perguntou para ele, doutor Fábio, o que o senhor acha, né, de uma viagem de uma criança de 6 meses para o México? E aí a resposta dele foi, você acha que não tem nenhuma criança de 6 meses no México? Lá eles têm um monte de criança de 6 meses.
Ótimo.
Eu acho que esse tipo de mensagem ajudou a gente a perder um pouco desse medo, né? De viajar com criança. Então, desde pequena, elas foram sendo expostas a viagem, avião, enfim, com essa foto, elas pequenininhas também, em algum lugar do México, não sei exatamente onde a foto foi tirada, mas, enfim, a Sofia, com 2 anos, passou 2 semanas num barco de mergulho em Papua Nova Guiné.
É,
então, enfim, a Duda, desde pequenininha, a Duda, com menos de 1 ano, estava com a gente em Truk Lagoon, lá na Micronésia. Então, enfim, elas foram meio que criadas nesse ambiente e a gente foi levando. Lógico que tem que tomar cuidado, lógico que tem que proteger a criança, tem que respeitar a rotina da criança, tem que respeitar, enfim, as necessidades da criança, mas nada impede que a criança acompanhe a família, que viaje junto e que se divirta e conheça lugares diferentes e que vá se acostumando com coisas diferentes, culturas diferentes, gente diferente. Acho que isso só faz bem para a criança.
Com certeza, o crescimento delas, né? Bom, você já viajou diversos países. Existe algum em especial que te marcou mais? Falo do esporte, do mergulho.
É difícil, porque a gente tem, assim, acho que tem a sorte de ter tido experiências muito legais em lugares muito diferentes, né? Aqui essas fotos são da Ilha de Búzios, ali na Ilhabela, no quintal da minha casa, um lugar que eu mergulho todo final de semana. Mas, enfim, tem tanto lugar bacana, tanto lugar legal por aí. É difícil falar de um lugar que marcou. Acho que cada lugar tem uma característica, né? A gente fez uma vez, há vários anos atrás, a gente teve num projeto na Croácia, uma experiência completamente nova, um projeto de exploração de caverna, mapeamento, num lugar onde a água era muito fria, né? Muito fria para o padrão brasileiro. Enfim, água 6, 7 graus para um brasileiro. É muito frio, então é uma experiência nova, um aprendizado. A gente já teve, enfim, em cavernas no mundo todo, enfim, é difícil. Cada lugar tem uma lembrança boa. Acho que o lado bom do mergulho é esse. Dificilmente você tem uma lembrança ruim de um lugar, né? Você fica com... Acho que, independentemente da qualidade do mergulho, da visibilidade, sim, a experiência da viagem, normalmente com gente muito bacana, né? Gente, enfim... que está lá para se divertir também, que está lá para ajudar, que está lá para trabalhar junto. Então, difícil. Normalmente as experiências são boas.
Qual deles você voltaria?
Olha, quase todos, eu acho. É difícil pensar num lugar que eu não voltaria. Eu gostaria de ter mais tempo para voltar para todos os lugares que eu gostaria de voltar e ainda conhecer os que eu não conheço. Infelizmente, não tenho tempo para tudo isso.
Dizem que no mundo, se a gente conhecer o mundo todo, não é uma vida, né? É impossível numa vida só.
É impossível. Por exemplo, a gente começou a mergulhar nas cavernas da França em 2007. A França tem uma região de cavernas alagadas espetacular no sudoeste do país. E a gente começou a frequentar lá, sei lá, 2005, 2006, eu e a Suzane. E nós fomos muitos anos seguidos para lá. E acho que a última vez que nós fomos foi talvez em 2011 ou 12, eu já nem lembro mais. E de lá para cá, toda hora a gente fala: não, a gente tem que voltar para a França, a gente tem que voltar para a França. E já faz quase 10 anos que a gente fala isso e não consegue achar um tempo para voltar para a França.
Uma hora vocês voltam.
Uma hora a gente volta, exato.
Sérgio, além de todas essas suas aventuras, você é membro do Explorers Club de Nova York, como o Yuri. Como é que foi que você chegou no Explorers Club?
Foi uma história interessantíssima. Foi por conta de um projeto específico. Alguns colegas da GUE são membros do Explorers Club, enfim, pelos seus méritos em exploração, né, nos mais diversos lugares. E aí, quando surgiu esse projeto específico, pela natureza do projeto, enfim, por todas as características do lugar, eles recomendaram que... Enfim, eles decidiram me recomendar para o clube. E, enfim, foi um negócio completamente inesperado para mim. Eu achava que era um negócio meio inatingível, né? Não imaginava em nenhum momento ser parte do Explorers Club. E eles me recomendaram e eu acabei aceito. Assim, acho que algum desavisado ali não analisou bem o pedido. Eu acabei aceito. Inclusive, a semana que vem tem o baile anual do Explorers Club, que não acontece há 3 anos, né, por conta da pandemia. E eu decidi ir para lá com a Suzane e com as meninas, a gente vai para o baile em Nova York.
Quando que é?
É no próximo sábado.
Olha, porque o Yuri também é membro, né?
Eu sei, eu sei. Na verdade, eu conheci o Yuri através do Explorers Club, numa
Pois
reunião
é.
do grupo da América Latina.
E foi isso, o Yuri tem a mesma sensação que você. Como é que eu fui aceito pelo Explorers Club? Porque aqui no Brasil, praticamente, são vocês dois, acho que...
É, até onde eu sei, enfim, é pouca gente. Na América Latina, de forma geral, tem muito pouca gente, né? Acho que tanto
Isso.
é que o grupo de trabalho da América Latina, eu não me lembro exatamente, mas acho que eram 10, 12 pessoas, era um grupo pequeno.
Isso. É, a gente, bom, semana que vem nós vamos estar no Explorers Club em junho.
É, eles se reabriram agora, né? Então,
é
muito legal o lugar em si, né? O prédio, enfim, a história.
Fala um pouquinho do Explorers, então, para as pessoas que estão assistindo entenderem.
O Explorers Club é um clube, enfim, de exploradores, por mais redundante que isso possa parecer, né? Que foi criado, se não me engano, no começo do século XX, e que vem elegendo pessoas que se destacaram nos seus campos de atuação, seja pesquisa científica, seja exploração, seja pesquisa científica em ambientes extremos, enfim, pessoas que se destacaram de alguma maneira, exploração, né, seja do ponto de vista do ambiente que exploraram, seja do ponto de vista do ambiente que ou da área de pesquisa, né? Tem muita gente ligada à pesquisa climática. Enfim, eu conheci outro dia, estive tomando um café aqui com um colega que invernou 4 ou 5 vezes na Antártica, fazendo pesquisa sobre radiação no Polo Sul. Quer dizer, enfim, a gente que se destacou na sua área de pesquisa e eles acabam criando esse membro, esse clube, né? Cujo, enfim, a associação é bastante restrita e algumas pessoas são eleitas, né, para se tornarem membros. E de novo, né, meu nome foi indicado e algum desavisado aprovou, né? E aí estou eu lá.
Foi a mesma coisa que aconteceu com o Yuri. Vocês dois foram assim, opa, ei, mas para aí, tem uma coisa que eu discordo desse clube. Porque tem mulheres também.
Tem mulher.
Nessas histórias todas, as maiores exploradoras somos nós. Porque a gente está ali, ó, do lado de vocês, fazendo a mesma coisa.
É,
Às
não.
vezes, no caso da Suzane, muito mais, porque ela tem duas filhas ainda.
É verdade, não, não, sem, é verdade absoluta. Quer dizer, acho que a gente deveria ter mais mulheres ali no clube. E sem dúvida, as exploradoras merecem todo o mérito, porque, via de regra, elas ainda, além de tudo, ainda têm uma responsabilidade. Por mais que a gente divida a responsabilidade sobre as crianças, no final do dia as crianças querem a mãe, né? Nós
Com
conhecemos.
certeza, com certeza. Essa imagem, vocês estão medindo alguma coisa, né,
A
no
gente está
fundo?
medindo, essa imagem está medindo, é uma imagem de uma exploração. Enfim, um lugar espetacular que a gente tem trabalhado e nessa imagem a gente está fazendo o um mapeamento. Aí a Suzane e o Alexandre, um outro colega também da GUE.
Aqui no Brasil, vocês já descobriram diversas cavernas, né? Quer dizer, descobriram, mapearam diversas, com equipes mesmo brasileiras.
Sim, muitas vezes sim. Muitas vezes equipes pequenas, né? Muitas vezes eu e a Suzane. Muitas vezes eu, a Suzane e algum colega, enfim, nós temos colegas que vêm de outros países nos visitar e a gente aproveita essas oportunidades para tentar fazer alguma coisa juntos, né? Então, nós temos colegas de Portugal, tem o Ricardo em Portugal, que, enfim, que é um grande amigo e que está sempre aqui no Brasil e a gente sempre tenta aproveitar a vinda dele para tentar encaixar algum projeto. Temos colegas, enfim, dos Estados Unidos, do México, que toda hora estão aqui trabalhando com a gente em alguma coisa.
E vocês também vão para os países com eles, né? Ó, o Francisco Xavier, que está escrevendo, ele pergunta: Sérgio, na sua opinião, qual foi a região que você observou mais diversidade de fauna aquática em cavernas inundadas?
Olha, caverna alagada, né, normalmente não é um ambiente onde a gente tem uma grande diversidade de fauna, né? Normalmente é um ambiente mais inóspito, você tem uma fauna muito adaptada àquele ambiente. Tem algumas coisas que chamam atenção, né? Há pouco tempo atrás, talvez 5, 6 semanas atrás, eu e a Suzane estávamos explorando uma dolina no estado de Goiás, e nos chamou atenção um tipo de verme que nós nunca tínhamos visto na água, assim, um verme bastante estranho, que era bastante abundante naquela caverna por algum motivo. Talvez até valha uma pesquisa, enfim, de algum colega mais especializado no assunto. Tem uma outra caverna, onde a gente também tá trabalhando bastante, que tem um tipo de camarão que enfim, ele chega a ser até agressivo, né? Acho que ele tem tão pouco alimento disponível naquele ambiente que muitas vezes ele vem na nossa mão, ele vem no equipamento, ele está em todo lugar e enfim, ele tem uma atitude bastante agressiva. Tem uma filmagem, inclusive, que a gente fez. Eu estava filmando um pedaço da caverna e, de repente, a gente viu que tinha uma carcaça de morcego no fundo e dois camarões desse brigando pela carcaça de morcego. Assim, isso eu tenho gravado em vídeo. É um comportamento bem interessante, assim, bem agressivo. Então, assim, a gente vê coisas interessantes, mas é difícil encontrar uma fauna que se destaque, né? Porque não é um ambiente onde a gente espera encontrar uma fauna não adaptada, né?
O Chico que fez a pergunta, ele é de Manaus, ele é biólogo do INPE. Eu tenho certeza que ele gostaria de saber se você já mergulhou em alguma caverna no Amazonas.
A gente está explorando uma caverna, ela não está no estado do Amazonas, mas ela está na Amazônia Legal. E, enfim, é um lugar interessantíssimo que sim, com certeza vai render ainda muita coisa. Então, sim, enfim, e tem uma caverna. Na verdade, não é uma caverna, a gente nunca esteve lá, mas um colega da geologia na USP tá buscando esse lugar. Acho que até um colega já foi entrevistado aqui por você, o Chico,
O Chico.
né? Ele é uma nascente, a gente tem registros dessa nascente. Parece ter um volume bastante grande de água, uma região no maciço calcário ali, bem incrustado na floresta amazônica. Então é um lugar que a gente tá planejando como chegar lá, mas assim, o acesso é muito, muito, muito difícil. Eu sei que o Chico já tentou chegar e não conseguiu chegar. Então chegar, porque não basta chegar, né? Tem que chegar com uma tonelada de equipamento de mergulho, literalmente uma tonelada de equipamento de mergulho para conseguir explorar o lugar. Então, esse é um lugar que está nos nossos planos.
Ó, fica a dica aí, viu, Chico? O Chico tem o Dudu, que a gente conhece lá do Amazonas, que são exploradores. O Chico, ou o Francisco, ele está sempre na floresta, né, atrás de insetos. De repente, ele pode ajudá-los com essas dicas aí de como levar esses equipamentos.
O Chico é um craque, ele conhece tudo de caverna. Quando eu
É.
preciso perguntar para alguém, é para ele que eu ligo.
Perfeito. Aí eu tenho. O teu carro, né? A tua van de viagem, de mergulho, né?
Você sabe que a gente vai levando os problemas sempre para um nível maior, né? A gente não se contenta com os problemas como eles são. Então a gente precisava de um carro para transportar equipamento. A gente montou essa van. Mas a gente percebeu que essa van ela não conseguia puxar todo o equipamento que a gente precisa, porque a gente ainda puxa uma estação de recarga portátil, que por si só pesa 2 toneladas. Então a gente manteve a van e agora comprou uma Dodge Ram, que está em fase final de adaptação, que aí tem uma capacidade de carga de 7 toneladas, então vai resolver essa etapa do problema, até a gente achar um problema mais complicado, e o negócio vai só piorando, né? A gente só vai cavando um buraco cada vez mais fundo.
Daí ela, ó, puxando uma tonelada.
Essa foto é no Jalapão, a gente esteve no Jalapão no final do ano passado, explorando uma caverna lá, um passeio lindíssimo. Um lugar maravilhoso, infelizmente uma caverna que não tem grandes oportunidades para exploração subaquática, mas ainda assim valeu muito a viagem. Ele só descobriu isso indo até lá, né? Não tinha como descobrir antes.
Alguém tem que explorá-la, né? Tem
Alguém
que
tem
ser
que ir
os
lá olhar, né?
primeiros. Exatamente. Que bacana, Sérgio. Bom, agora o teu trabalho está sendo aí na Flórida, nos Estados Unidos, né? Vão aproveitar o Explorers Club e vão aproveitar essa ida, apesar que está meio frio ainda, vão fazer algum mergulho?
Vamos, a Suzane está vindo para cá amanhã, a gente está indo para Gainesville amanhã à noite, e a gente vai aproveitar a Páscoa para mergulhar nas cavernas da Flórida. Então, eu vou tirar aí 3 dias livres, as meninas estão vindo para cá, e a gente vai aproveitar 3 dias de mergulho em caverna.
Nossa, que coelhinho bom esse.
esse é o coelhinho do pai. É o presente que o pai escolheu.
Muito bom. E com certeza elas usufruem muito. Deve estar adorando, né?
Foto é na Croácia, se não me engano. É uma caverna na Croácia. Aqui a gente está falando de um lugar interessantíssimo, porque aqui é um mar, né? É água salgada e tem uma nascente de água doce que... Enfim, que está logo ali na margem do mar, ali, da beira do mar, e ela tem um fluxo enorme de água doce saindo. O fluxo é tão grande que a gente chega a ver a mancha na água, na superfície, uma caverna lindíssima. E é interessante porque você vê a transição da água salgada para água doce. Então, no início da caverna, a gente tem toda a fauna, né, de mar. Então, a gente tem mariscos, a gente tem peixes de água salgada, a gente tem ouriços na entrada da caverna, mas poucos metros dentro da caverna, 50 metros dentro da caverna, ela já tem toda a característica de uma caverna de água doce, já não tem mais nenhum sinal de fauna marinha. É um lugar interessantíssimo na Croácia.
Imagino, água doce com salgada ali, né? Nossa, lindo.
É muito bonito esse lugar.
Tem mais fotos, Yuri, para o Sérgio falar um pouquinho para nós, os locais? O Yuri que tá vendo as fotos, Sérgio. E, bom, mergulho e naufrágio vocês fazem direto também, no mar, né?
Sim, sim. Mas... a gente sempre que tem oportunidade, a gente faz. Aqui na Flórida, tenho a sorte de estar num lugar que tem uma abundância enorme de naufrágios para serem mergulhados, né? A gente tem aqui uma coleção de naufrágios artificiais na costa da Flórida, desde das Keys, aqui ao sul, até, enfim, para o norte de Fort Lauderdale. E essa foto também é na Croácia, no USS Lina, na costa da Croácia. Essa foto foi tirada em 2015, se não me engano.
Está limpo ainda.
Uma das águas mais claras que eu já vi na minha vida. Assim, esse naufrágio está a 45 metros de profundidade, e da superfície a gente conseguia ver perfeitamente o navio. É muito bonito.
E ele tem pouco sentimento, pouca vida nele.
É um naufrágio recente, isso é um naufrágio bem recente. E, enfim, ele tem... Eu não lembro exatamente a data de afundamento. Aqui também é um outro naufrágio na Croácia. Aqui a gente está exatamente na metade do navio. A meia nau e o naufrágio está aí a mais ou menos 50 metros de profundidade. É, também uma água muito, muito, muito clara, um lugar lindíssimo para se mergulhar. A Croácia, sem dúvida, um dos lugares para os quais eu voltaria, mais um dos lugares para os quais eu voltaria.
Ah, imagino. Bom, para fazer esses mergulhos de 50 metros, vocês fazem mistura de gás, né?
Sim, sim. Sim, então... sempre. Abaixo de... A gente sempre usa mistura de gás, na verdade, né? Pela política da GUE, e tem uma série de motivos pelos quais a gente faz isso, a gente sempre usa, no mínimo, ar enriquecido com oxigênio, né? Que é conhecido como nitrox, até 30 metros de profundidade, e a partir dos 30 metros de profundidade a gente começa a incluir o hélio na mistura. Então, a gente mergulha com uma mistura chamada Trimix, né? Que é enfim, é uma composição aí de nitrogênio, oxigênio e hélio.
É, e o tempo de fundo pode ser um pouquinho mais longo, né? Não muito, mas...
Com nitrox, sim. Com Trimix, acaba que, pela profundidade, a gente vai ter descompressão de qualquer jeito, né? E aí, para cada profundidade, a gente vai ter aí uma quantidade de descompressão para ser feita.
É, então tem que ficar pouco tempo e bastante paradas, né?
É, mas é uma forma segura de explorar esses lugares que são tão legais, tão interessantes.
Com certeza. Sérgio, as pessoas que querem fazer curso com a GUE, quem elas procuram aqui no Brasil?
Normalmente, acho que a forma mais fácil, né, para quem não tem meu telefone direto, a forma mais fácil é via o Instagram da GUE Brasil, que é GUE Brasil, não é tão simples quanto isso. E aí, enfim, acontece com bastante frequência das pessoas mandarem mensagens perguntando, e aí a gente acaba marcando um bate-papo e organizando turma. Eu tenho me mantido aí, mantido a disciplina de ter pelo menos 3 turmas por ano. A gente acabou de fechar o primeiro curso, a gente fechou semana passada o primeiro curso do ano. Eu devo ter mais uma turma agora na metade do ano e uma turma no segundo semestre. Infelizmente, a minha capacidade de dar aula é pequena. Essa turma foi a turma da semana passada. Infelizmente, a minha capacidade de dar aula é reduzida, mas a gente, de alguma forma, contorna isso trazendo instrutores de fora. Então, agora no Carnaval, tinha um instrutor do Canadá aqui com a gente, que aparece nessa foto aqui, o Guy Shockey, um grande amigo do Canadá, que toda hora está dando aula aqui no Brasil, organizo cursos para ele. Enfim, tem amigos de Portugal que dão aula aqui, já trouxe amigos da Inglaterra para dar aula aqui. Então, a gente vai mantendo uma rotina de cursos mais aquecida, trazendo outros instrutores da GUE para vir dar aula aqui também, o que é uma forma muito legal de manter. Você vê que a gente trata muito bem os instrutores de fora, até guarda-sol a gente coloca para eles quando eles estão com calor. Você vê que a gente trata muito bem os colegas estrangeiros. Mas a gente mantém aí uma rotina de curso bastante intensa, né? Não dependendo só da minha capacidade de dar aula, mas também trazendo outros colegas.
Mas tem outros aqui no Brasil, por enquanto, é só você, instrutor
da Brasil, GUE? Aqui no Brasil, infelizmente, eu sou o único. Eu adoraria que outros colegas estivessem por aqui para a gente poder dividir um pouquinho a carga de trabalho, mas infelizmente, por enquanto, sou só eu.
Mas tem pessoas indo além, já fazendo os cursos avançados.
Tem bastante gente interessada, bastante gente treinando, então as coisas estão acontecendo, né? Aos poucos a gente está criando aqui uma comunidade bastante ativa, bastante interessada, então acho que aos poucos a gente vai fomentando essa comunidade e outras pessoas vão acabar aparecendo para ajudar.
O que eu observei é que vocês usam, a maioria usa roupa seca.
Sim.
Aquele dry suit, né?
Sim. Tem um motivo para isso. É um motivo, tem um motivo razoavelmente técnico, mas a gente busca sempre um negócio que a gente chama de equipamento equilibrado, né? E é mais difícil você conseguir um equipamento equilibrado com a roupa úmida. Não que a gente não use roupa úmida, a gente usa roupa úmida, mas, via de regra, a roupa seca é mais versátil, ela te permite trabalhar em condições mais diversas, né, do que a roupa úmida. A roupa úmida acaba restringindo um pouquinho, porque, dependendo da condição, dependendo do equipamento que você está usando, a roupa úmida se torna inadequada pelo balanceamento do equipamento, não é nem por uma questão de proteção térmica, é por uma questão de equilíbrio do equipamento. Então, a roupa seca, ela acaba sendo a opção primária dos mergulhadores. Então, dificilmente você vê um mergulhador da GUE de roupa úmida. Realmente, todo mundo acaba optando pela roupa seca. Porque
que bacana essa foto. Vocês dois aí.
Ó. Essa foto está aqui na Flórida, aqui onde a gente vai estar amanhã à noite.
Que bacana. Porque isso deve ser poucas fotos que conseguem ter os dois, né, equipados.
Ou um fotógrafo, ou outro fotógrafo. Né? Dificilmente aparecem os dois.
Bom, tem a vantagem de ter as meninas agora para fotografarem vocês, né?
É verdade.
Sérgio, eu acho que, então, eu indico para as pessoas, né? Muita gente às vezes nos pergunta, puxa, como é que eu faço? Quem você indica para mergulho? Claro, como nós somos da Naui, eu sempre puxo a brasa para a Naui. Mas
eu adoro a Naui também, tenho grandes amigos na Naui, enfim, acho que também é uma excelente opção.
Eu vou aproveitar e vou fazer a chamada da semana que vem, então, da nossa live da semana que vem, que é um grande amigo seu e um aluno também. Semana que vem...
Eu também sou aluno dele, porque ele me ensina arqueologia e eu ensino mergulho para ele.
Então troca. É uma troca.
Exato, exato. Eu também sou aluno dele.
Então você está aprendendo também a explorar fora da água, não só na água, né?
Exato, exato. Exato. O Rodrigo é um cara fantástico. Tenho uma admiração enorme por ele.
É, o Rodrigo vai estar conosco semana que vem, então convido a todos para ouvir essas lives dele, porque o Rodrigo não é só arqueólogo, mergulhador, ele é dentista também. Esse é o hobby dele. Não, brincadeira com ele, né? Mas ele é uma pessoa incrível também, fora o pedal, ele pedala muito, né?
É, ele, quando não tem nada para fazer, cruza os Andes pedalando.
Pois é, vocês aí, você faz kitesurf aí na Flórida também?
Eu faço, adoro kitesurf. É um dos esportes mais legais que eu aprendi na minha vida. Acho que eu tenho a sorte de estar na Ilha Bela, que é um lugar muito bom para kitesurf, né, de final de semana. Tem...
Sim.
E aqui na Flórida também venta bastante, então a gente tem boas opções para kite aqui, é um esporte delicioso.
É, esse eu ainda não experimentei, eu tenho muita vontade de experimentar. Às vezes eu acho que vai doer muito os braços.
Não dói. A gente vai preso pela cintura, né? Então, enfim, dá a impressão, mas a gente acaba não fazendo força no braço. É muito gostoso.
Bacana. Sérgio, eu só tenho que agradecer a nossa conversa. Muito obrigada mesmo por, eu sei, nessa tua correria de trabalho, tu... dispor um tempinho para nos contar suas histórias.
Imagina, obrigado você pelo convite, foi um prazer. E vamos ver se a gente se encontra em outras expedições por aí.
Com certeza, em breve, quem sabe.
Maravilha, boa noite.
Um grande beijo, muito obrigado. Obrigada a todos também por estarem conosco nessa noite.
Obrigado, boa noite.
Boa noite.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.